o delegado te escute para que depois outra. A sequência normal. Até que terminado o inquérito, o delegado vai dar ali o seu parecer, as pessoas responsáveis pelo inquérito vão dar ali o seu parecer, e aí você vai ter a certeza, né, de que vai dar andamento e vai chegar na justiça, e na justiça vai ser feito o julgamento. Agora, a pessoa abriu um microfone numa Câmara dos Deputados, num Congresso Nacional, onde as leis brasileiras são criadas, e isso que muitas vezes me tira o sono. E a criatura dizer que um projeto que vai dar uma melhor qualidade no atendimento para a pessoa que sofre racismo é realmente desnecessário, eu fico pensando. Eu fico pensando muito sobre isso. Você nunca viu um caso de racismo? Você que está me ouvindo aí? Tenho certeza, porque quem escuta o nosso Inclusão em Foco é uma pessoa que tem, por exemplo, sensibilidade com essa questão. Não seja necessariamente muitas pessoas que não têm ninguém na sua família com nenhum tipo de deficiência ou que não passou por isso ainda e tal. Mas é sensível a essa questão, gosta de ouvir o nosso programa. Você nunca viu? Você nunca usou o termo ou um termo racista? Não é fácil não tirar isso, porque isso já está na linguagem, desculpe o termo, linguagem popular, e a gente muitas vezes fala sem perceber. Nas minhas aulas de geografia, eu falava para meus alunos sempre, quando a gente tratava e quando eu ouvia alguma coisa na sala de aula. Você quer ver uma coisa? Você está me ouvindo? Eu vou fazer uma pergunta rapidinho. A primeira coisa que vem na tua mente, qual é a resposta? Quando você está no domingo, você fala que vai dormir mais cedo porque amanhã é dia de quê? Ah, você pensou em dia de branco. Porque branco trabalha. É assim? Quando a situação está ruim, você fala, a coisa está o quê? Ah, a coisa está preta. Por quê? A relação do nome preta, da coisa, né, tá preta com algo que é ruim, que é negativo. Isso foi implementado, essa cultura, há centenas e centenas de anos. E é difícil tirar isso. Eu fiz um trabalho comigo mesmo de releitura de tudo aquilo que eu escutei durante toda a minha vida para a gente exterminar isso do nosso vocabulário. Então, você muitas vezes vê na rua isso aí, até conversa entre amigos, entre aspas, se usa esses termos. Ah, mas é uma brincadeira? É uma brincadeira que pode dar cadeia se a pessoa se ofender. Então, muito cuidado com as brincadeiras, entre aspas, aqui, e negrito, itálico, sublinhado, sem graça que você faz, porque quem não sofre racismo não sabe do que a gente está falando. Eu não sofro o racismo pela cor da minha pele, mas eu sofro, por exemplo, que eu tenho uma questão de saúde, uma doença que chama-se psoríase. Que a gente fica com algumas manchas brancas, assim, eu tenho assim, nos braços, nos contatos, nos lugares de mais contato, que é braço, joelho, né? Regiões do corpo que tem contato. Se você tem um colchão muito duro, por exemplo, e dorme de lado, na lateral fica aparecendo aqui essas manchas brancas. Muita gente olha para mim e fica olhando assim, poxa, será que isso pega? Será que se eu cumprimentar essa pessoa, eu vou pegar isso? Eu tenho uma filha PCD e a gente chega nos lugares, a gente vê os olhares. Então você que nunca sofreu discriminação de algum tipo nunca vai entender. Mas você pode se sensibilizar e começar a mudar a tua maneira de pensar. Porque na hora que você fizer isso, você vai atender e entender a uma necessidade do planeta hoje de ser um planeta inclusivo. Parabéns à deputada Dandara pelo projeto e a gente espera que seja votado e aprovado. Que opiniões esdrúxulas como essa, de que isso vai piorar o processo, não sejam levadas em conta. Você está ouvindo o programa Inclusão em Foco, que vai ao ar toda quarta-feira na Mega Rádio e temos reprise toda quinta-feira na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Aqui na Bahia, estamos também no Spotify. E no site portalincluir.com.br, e também no site megaradiovca.com.br. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, que não vou para intervalo não, porque me deu raiva essa matéria, mas eu vou continuar seguindo aqui, porque eu queria respirar, sabe, ali fora, tomar uma água, mas eu sei como que eu vou fazer essa situação ficar melhor. Eu vou contar uma coisa boa, porque de uma coisa ruim a gente vai ficando meio chateado e tal. Vou contar uma coisa boa agora, porque aí a gente muda o clima do programa, porque o assunto a seguir é um assunto que com certeza você vai gostar muito. Você está ouvindo o programa Inclusão em Foco e agora a gente vai falar de um cara que eu admirei muito e admirava muito antes de saber da história dele. E depois que eu soube, aí eu vou mandar fazer minha carteirinha de fã. Sou fã de carteirinha desse cara a partir de agora. Nós estamos falando do jogador espanhol Marc Cucurella. Você que não conhece ainda, você que não ouviu, estava meio desligado aí durante a Copa, não ouviu essa história, a gente vai contar para você a história desse jogador, que formado na base do Barcelona, estava jogando na Inglaterra e foi contactado pelo maior clube do mundo para ser contratado. E você vai saber dessa história agora, aqui no Inclusão em Foco. Às vezes, a maior decisão da carreira de um jogador não acontece dentro das quatro linhas. Ela acontece dentro de casa. Marc Cucurella, um dos grandes nomes da seleção espanhola campeã do mundo, justamente e merecidamente em 2026, emocionou o mundo ao revelar que escolheu defender o Real Madrid, o maior clube do mundo, mais rico, por um motivo que não tem nada a ver com título, salário ou prestígio. A prioridade dele tem nome, Mateu. Seu filho mais velho, de 6 anos, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, o TEA. Em entrevista à rádio espanhola Onda Cero, Cucurella contou que ele e a esposa estabeleceram uma regra para qualquer mudança de clube. Antes de conversar sobre futebol, antes de conversar sobre salário, eles procuram saber se a cidade oferece escolas preparadas, terapias e profissionais capazes de atender às necessidades do menino. O lateral foi direto. Ele afirmou que jamais aceitaria jogar em um lugar onde o filho não pudesse encontrar condições para se desenvolver e viver com qualidade. E foi exatamente isso que pesou na escolha por Madrid. Segundo o jogador, a capital espanhola reúne toda a estrutura necessária para acompanhar Mateu. Só depois dessa certeza é que o futebol entrou na pauta da conversa. Cucurella também lembrou um período difícil vivido pela família quando atuava na Inglaterra. Mateu frequentava uma escola comum, mas não conseguia se adaptar. Ficava confuso, chorava com frequência, demonstrava que aquele ambiente não atendia às suas necessidades. Essa é uma realidade concedida e conhecida, melhor dizendo, por milhares de famílias. A inclusão não acontece apenas quando uma criança entra na escola. Ela acontece quando essa escola está preparada para acolher, compreender e oferecer as ferramentas necessárias para que cada aluno desenvolva todo o seu potencial. A história de Marc Cucurella nos lembra que por trás de um atleta consagrado existe um pai disposto a colocar o bem-estar do filho acima de qualquer contrato milionário. Porque existem troféus que brilham nas prateleiras e existem conquistas muito maiores. Para esse campeão do mundo, a maior vitória é saber que o seu filho terá oportunidades, acolhimento e condição de crescer com dignidade. Essa é uma lição que vai muito além do futebol. Esta é uma lição de amor, de responsabilidade e, acima de tudo, de inclusão. Claro que essa opinião da Mega Rádio, de Júnior Patente na Mega Rádio, interior da Bahia, não vai chegar ao Marc Cucurella, está lá do outro lado do mundo. Mas que, sabe, você que está ouvindo, escute essa história. Chega ali no Spotify, volta de novo, assiste novamente. Eu vou postar esse texto no portal Incluir daqui a pouco. Leia de novo cada detalhe desse texto que eu preparei, sabe, preocupado em transparência, de mostrar da maneira mais simples possível um cara que, além de ser um grande jogador, campeão mundial, rico, porque são contratos milionários que regem o futebol hoje, mas para sair para o maior time do mundo, que é o sonho de qualquer jogador de futebol, ele colocou na frente a situação do filho dele, de 6 anos, que tem autismo, ter todo o atendimento necessário na capital da Espanha, em Madrid, que é uma das grandes cidades do mundo. Parabéns, Cucurella. Você nos inspira a continuar nossa luta. Porque enquanto a gente luta daqui pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos que têm algum tipo de deficiência, tem muita gente que não liga para isso. E quando ele cita a questão da escola, a escola deveria ser o ambiente mais acolhedor possível. Eu vivo experiências porque eu tenho 2 filhos. A minha filha maior, que tem síndrome de Down, ela tem 12 anos, e o meu filho menor tem 6 anos. E eu vejo que o pequeno, né, ele está com os alunos ali, com os garotinhos da mesma idade, pessoas de várias famílias diferentes, pensamentos diferentes. Enfim, né? De condições diferentes, classes sociais diferentes. Mas esses meninos, quando eu chego na escola e que vejo, tá aquela confusão, aqueles meninos tudo misturado, brincando, correndo, e não importa a cor da pele, não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, se é gordo, se é magro, todo mundo se mistura ali e vai brincar, e é aquela alegria, e ele chega contando as histórias em casa. Por quê? Porque a discriminação, a exclusão, o racismo não começa, não nasce com a criatura. Não nasce com o ser humano. Acontece em casa. Com o pai e com a mãe racista, com o pai e com a mãe que discrimina e que transfere isso para os seus filhos. No dia que meu filho, porque ouviu em algum lugar, fala lá em casa uma palavra que tem um cunho de discriminação, de racismo, de preconceito, eu chamo ele no canto e falo assim: filho, onde você aprendeu isso? Como é que foi que falou isso para você? Olha, isso não é legal. E aí vou explicar a ele por que não é. Porque ele tem do lado dele, e eles não têm essa noção ainda, ele tem do lado dele uma irmã que tem uma deficiência, mas que lá em casa não há um tratamento diferenciado, sabe? O melindre, aquela coisa, não, os dois são criados da mesma forma, nos mesmos lugares, os dois estudam na mesma escola, fazem na natação, na Life Club ali, fazendo com a equipe especializada que trata ela como ela deve ser tratada, e sem nenhum tipo de, entre aspas, condiçãozinha assim de sabe, café com leite que o pessoal fala? Não, ela faz, e ela só avança, e eu falei isso muito claramente com a professora, ela só vai passar de turma, crescendo dentro da natação, se ela tiver a condição. Eu tenho todo esse cuidado dos meninos em casa se sentirem irmãos iguais. O direito que um tem, o outro tem. Claro, ela tem as especificidades dela, mas a gente precisa entender que se um pai e uma mãe não tira de si esse câncer que é a discriminação, ele vai envenenar seus filhos e eles vão multiplicar essa cultura que faz do nosso mundo um mundo tão cruel com as pessoas. Eu trouxe a história de Marco Cucurella porque longe, muito longe, distante, como daqui em Marte ou talvez daqui no Sol, de ter sido uma Copa maravilhosa, futebolisticamente falando, foi. Eu gostei demais. Tanto que foi a Copa que eu mais assisti. Dos 104 jogos, eu assisti 95. Só não assisti os da madrugada, porque aí realmente era complicado para levantar cedo para trabalhar. Mas essa foi uma Copa que sofreu todo tipo de interferência que você pensar e imaginar. Discriminação contra países que não comungam a cartilha do principal, né, que estava realizando a Copa, a FIFA que tem com todos os países do mundo regras, inclusive às vezes absurdas, mudam legislações do país, como aconteceu no Brasil e tantos outros. Nos Estados Unidos foi assim aquela subserviência ao governador americano, ao governo americano. Gente, de cancelar um cartão vermelho aplicado por um juiz corretamente e tentar desmoralizar o juiz, que, aliás, por coincidência ou não, era brasileiro. Essa foi uma Copa do Mundo da subserviência, do arraso que a FIFA fez nas suas próprias regras. E que a gente espera que daqui para lá alguma coisa aconteça. Ou como eu sonho que aquela presidente da Federação da Noruega assuma a FIFA. Porque essa é uma mulher muito retada, um termo bem nordestino aqui para falar dela. Olha o que ela transformou a Noruega. Uma das grandes lições que a gente teve na Copa foi desse país. Foi aprender um pouco mais e ver o comportamento deles. Então, que seja um momento de inspiração para todos nós, a história do Marco Cucurella, e que a gente tenha, né, condição de melhorar um pouco mais sobre, sabe, nossa vida, nossa forma de ver as coisas, nossa condição enquanto ser humano de cuidar do outro, de cuidar de todos. E vamos lá, dando sequência ao nosso programa, existem histórias que transformam a vida de milhares de pessoas. E uma delas começou há mais de 6 décadas, movidas por um sentimento que todo pai e toda mãe conhecem muito bem. O amor pelos seus filhos. Exatamente isso, o amor pelos seus filhos. E a gente deu um exemplo aqui agora há pouco. Em 1961, Dona Jo Clemente, ao lado de outras famílias, decidiu enfrentar o preconceito e a falta de oportunidades vividos por crianças com deficiência intelectual. Naquela época, a inclusão ainda era um sonho distante. Mas elas acreditaram que era possível construir um futuro diferente. Foi assim que nasceu a instituição que, anos depois, se tornaria o Instituto Jo Clemente. Uma das maiores referências do Brasil na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual, autismo e doenças raras. Ao longo dessa trajetória, o Instituto ajudou a mudar a história da saúde brasileira. Foi pioneiro na implantação do teste do pezinho, um exame simples realizado logo nos primeiros dias de vida do bebê e capaz de identificar precocemente doenças que, quando diagnosticadas a tempo, podem receber tratamento e proporcionar mais qualidade de vida. Mas o trabalho do Instituto Jo Clemente vai muito além da prevenção. A instituição acompanha crianças, jovens, adultos e idosos, oferecendo atendimento especializado, orientação das famílias e ações que promovam a autonomia, independência e a participação da sociedade. A mudança, né, na forma de ver, de acompanhar e de buscar dar condição a essas pessoas, por todas essas, por Dona Jo e todos aqueles que fizeram a fundação daquela entidade, dão ao Instituto Jo Clemente hoje o status de ser um dos institutos mais inclusivos do nosso país. E que diz também, e que ensinam também, que a inclusão não nasce por acaso. E a nossa convidada de hoje, para falar um pouco da história do Instituto Jo Clemente e de um prêmio que esse instituto criou, que está premiando ideias de inclusão aqui pelo Brasil, é a doutora Renata Bonotto, líder de pesquisa em educação inclusiva do Instituto Jo Clemente. Hoje nós temos uma convidada do Instituto Jo Clemente de São Paulo, um instituto que é referência na questão dos cuidados com pessoas que tem aí deficiência, e a gente vai falar sobre o trabalho. A nossa entrevistada é a doutora Renata Bonotto, líder de pesquisa em educação inclusiva do Instituto Jo Clemente. Ela vem falar com a gente sobre assuntos importantes e a trajetória desse instituto, que você, nosso ouvinte e telespectador aqui no YouTube, no Facebook, vai ter conhecimento a partir de agora. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. O Instituto Jo Clemente é uma das instituições mais tradicionais do Brasil em defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Como essa trajetória de mais de 6 décadas de influência nesses projetos aí, vem realizando esse trabalho atualmente.
Olá, é um prazer estar aqui no Inclusão em Foco, falando um pouquinho sobre o Instituto Jô Clemente, e falar sobre o prêmio Dona Jô Clemente, Legado do Saber. Para que isso faça sentido, precisa a gente falar um pouquinho sobre a história do Instituto Jô Clemente. Então, o Instituto iniciou suas atividades em 1961, então agora em 2026 nós estamos completando 65 anos de fundação, não? E se a gente fizer só um exercício de olhar para trás no tempo e pensar como é que era em 1961 a sociedade, então a gente já tem já uma ideia do quanto essa mulher, ela foi realmente uma pessoa inovadora e desbravadora. Então, pensar em uma iniciativa para atender e para apoiar pessoas com deficiência em suas famílias, eu considero algo que foi revolucionário. Então, eu posso dizer que, eu gosto de pensar que há uma certa vocação do Instituto, né, em olhar para o futuro e ousar e buscar iniciativas que realmente promovam inclusão. Então, o Prêmio Dona Jô Clemente, ele foi uma iniciativa do CEP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, né? E eu costumo pensar no CEP como esse local, né, dentro da instituição, onde a gente está olhando para frente, olhando para o futuro e trazendo também para o presente os avanços, as necessidades, né? Então, eu percebo assim um dinamismo, né, e um caráter desbravador no, nas atividades aí do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. Então, nesse contexto todo, o prêmio Dona Jô Clemente Legado de Saber realmente teve esse objetivo de identificar, de conhecer, de apoiar empreendedores, pesquisadores, instituições que já estão também trabalhando em prol da inclusão de modo a estreitar esses laços e fornecer esses apoios também para essas instituições. Então, o prêmio tem muito a ver, né, com essa busca, né, e nesse momento especificamente, nós estamos bastante interessados em entender o potencial da inteligência artificial para o contexto da educação inclusiva. Então, realmente, o objetivo é apoiar essas iniciativas, esses pesquisadores, as pessoas que têm aí se lançado a essa tarefa de fazer algo, né, em prol da educação inclusiva. E nesse momento especial, né, onde a gente tem falado cada vez mais sobre educação inclusiva, o prêmio se dedicou a apoiar essas iniciativas que estão pensando os processos de educação inclusiva, os processos da construção de uma escola que seja para todas as pessoas, sem exceção, né? E o IJC também tem o seu recorte mais específico também de o histórico de construção, de atender pessoas com deficiência intelectual, também agora pessoas no espectro do autismo e doenças raras também. Então, com certeza, tem uma importância muito grande esse prêmio em auxiliar e apoiar essas iniciativas que às vezes elas estão, né, caminhando, mas que, enfim, assim como todas as faces da inclusão, a gente sempre tem também os nossos desafios. Então, o IJC, junto com, né, essas instituições aqui, darem as mãos para que a gente possa ir mais longe e colaborar cada vez mais para o avanço da educação inclusiva.
Doutora Renata, a produção do conhecimento científico e a disseminação de boas práticas fazem parte da missão do Instituto. Qual a importância de aproximar pesquisadores, educadores e gestores públicos para fortalecer uma educação verdadeiramente inclusiva no Brasil?
Hoje em dia, mais do que nunca, a gente entende que nenhum avanço significativo acontece de forma isolada. Então, a inclusão, em especial, ela exige diálogo, ela exige colaboração entre diferentes atores. Então, nós temos os pesquisadores que produzem conhecimento, empreendedores que vislumbram aí as soluções que são inovadoras. Os educadores é que conhecem profundamente a realidade das escolas e os desafios da prática cotidiana, né? Os gestores públicos, eles têm papel fundamental na implementação de políticas, né, e estratégias que vão garantir tanto o alcance quanto a sustentabilidade para o processo educacional. Então, assim, nós vemos, olhamos para todos esses atores trazendo diferentes contribuições. Todos importantes, mas a gente precisa aí desenvolver colaboração, né? Aproximar e trabalhar juntos, pensando efetivamente essa busca, né? E essa construção dessas soluções que sejam relevantes, né? Não adianta um empreendedor pensar uma aplicação tecnológica que quando a gente vai colocar na mão do aluno, ela o aluno não se interessa ou ela não apoia o aluno na necessidade dele específica, né? Então, é importante que exista esse diálogo, né? Para que a gente possa construir soluções que sejam viáveis. Então, se eu vou botar minha energia em construir, né, um produto educacional, por que não fazer isso em colaboração com as pessoas que entendem daquele contexto, né? Que entendem, né? Inclusive, algo super importante que a gente precisa cada vez mais fazer é trazer, inclusive, os próprios estudantes para que eles possam participar, né, indicando aquilo que de fato faz sentido para eles, que agrega, que traz avanços e possibilidades. Então, com certeza, essa colaboração ela é crucial e ela é indispensável para que a gente não faça uma produção, né, em qualquer que seja a frente que a gente esteja, que fique inócuo, né? Então, trabalhar juntos vai aumentar muito as chances de que a gente possa construir soluções que sejam relevantes, né? Que sejam viáveis e efetivamente tragam a transformação que a gente tanto quer ver, né? Então, no Instituto João Clemente, nós acreditamos, né, muito nessa educação que seja verdadeiramente inclusiva. Então, a gente compartilha esse histórico de construção ao longo do tempo, entendendo que é a inclusão, é a pessoa inserida na sociedade, participando, tendo oportunidades e conseguindo aproveitar essas oportunidades para seu desenvolvimento, né? Então, a gente precisa, para fazer isso cada vez mais e cada vez melhor, nós precisamos aliar ciência, nós precisamos aliar inovação, prática educacional, né, e políticas públicas, né? Então, as políticas públicas têm um papel fundamental aqui, porque se a gente não tiver uma política pública, né, que dê sustentação aos processos educacionais, à dinâmica que acontece, né, no escopo, tanto de forma mais abrangente no escopo social e também no escopo educacional, a gente não consegue aí ter sustentabilidade. Acho que é extremamente importante, né? Até hoje nós sabemos que tem iniciativas interessantes que elas acontecem, né? Mas se elas estão desvinculadas de um apoio mais institucional ou um apoio mais abrangente, né, de uma política, com certeza nós ficamos numa posição de fragilidade, né? A gente vê isso exatamente no contexto da educação inclusiva, né? No caso, né, do espectro do autismo, por exemplo, antes de 2012, né? Então a gente tem a Lei 2.764 de 2012. Antes disso, muitas famílias iam até a escola e a escola dizia: não, nós não trabalhamos com esse tipo de aluno aqui. né? Ou esse tipo de criança aqui. Depois de 2012, como está na lei que, enfim, eles têm direito à educação, o direito à educação está garantido, na verdade já estava pela Constituição, mas a gente precisou de uma lei específica para reafirmar isso, né? Então, bom, a partir desta lei, nós vamos pensar, né, em termos de política pública. A política pública vai pensar como nós colocamos essa lei em prática, né, aqui e agora. Então, com certeza, é fundamental que a gente tenha essa cooperação entre os diversos atores no processo, se a gente quer, de fato, avançar, seguir avançando, né, e cada vez mais ampliar o nosso alcance, o impacto e, enfim, fazermos a inclusão não ser apenas né, um nome bonito, mas algo que de fato aconteça e chegue nas pessoas que mais necessitam, né, que são aquelas que, sem inclusão, estarão excluídas. Então, com certeza, acho que a palavra principal da gente destacar aqui é colaboração e cooperação, né? Que bom que a gente está aqui podendo conversar sobre esse assunto, levando para outras pessoas essa perspectiva, né? E compartilhando também dessas possibilidades.
E a gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos. Vamos dar continuidade a esse bate-papo com a nossa convidada falando do Instituto Jô Clemente. Tá certo, gente? Daqui a pouco, é depois do intervalo, o nosso bate-papo continua.
Conheça o Portal Incluir no Instagram. No arroba Portal Incluir, famílias e especialistas se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora arroba Portal Incluir. Portal Incluir na internet. Acesse o nosso site www.portalincluir.com.br. Encontre-nos também pelo Instagram, @portalincluir. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Ajudar uma pessoa com deficiência sem perguntar antes se ela precisa. E se chatear quando ela prefere resolver as coisas sozinha. Isso é capacitismo.
Uma parceria Rádio Senado.
Tecnologia assistiva facilita a vida de milhões de pessoas com deficiência. Ferramentas e dispositivos adaptados promovem a autonomia e a inclusão. Vamos apoiar e divulgar essas inovações.
Muito bem, de volta com o programa Inclusão em Foco, aqui pela sua Mega Rádio VCA e também na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Vamos então dar continuidade à nossa entrevista. Como surgiu a ideia de criar o prêmio Dona Jô Clemente, Legado do Saber? Quais foram os critérios adotados para selecionar projetos vencedores desta edição? Quais características chamaram mais atenção da comissão avaliadora?
O processo de seleção foi bastante criterioso, então ele envolveu diferentes etapas de avaliação. Nós tivemos quatro avaliadoras. Essas avaliadoras eram pessoas da área educacional ou pesquisadoras, com conhecimento e com referências importantes na área da tecnologia, na área do autismo, deficiência intelectual, que era o principal alvo aí dessas soluções que nós estávamos buscando. Então, houve esse rigor, né, dos parecerristas, né, tanto na seleção desses parecer
ristas, né, pessoas com competência técnica, pessoas com um histórico de trabalho no contexto de inclusão educacional, no contexto de atenção às pessoas no espectro do autismo e suas famílias, e também no contexto educacional. E, né, esses tivemos esses quatro critérios ali: solidez metodológica, viabilidade técnica, né, relevância para o contexto da educação inclusiva e esse potencial de impacto aí real mesmo na vida das pessoas, no contexto da escola. Né? Então, assim, o que mais nos chamou a atenção, de fato, é essa combinação entre inovação e aplicabilidade. Todas as iniciativas aqui que nós entramos em contatos já estavam, de certa forma, trazendo a utilização da inteligência artificial com muita responsabilidade, aproveitando o potencial dessa tecnologia para fazer avançar os processos aí de inclusão escolar. Então, realmente foi muito interessante entrar em contato com as iniciativas. Nós tivemos um total de 17 candidatos, né? E chegamos à premiação de 3 especificamente, né? Então, muito interessante aí esse compromisso também, né, dos desenvolvedores, dos idealizadores dos projetos, em estar respondendo a essas necessidades que são muito presentes no contexto educacional hoje, né? Então, realmente foi um processo bem interessante e até seria tão legal se a gente pudesse também conseguir expandir isso, né, para um grupo maior, né? Mas, enfim, nós tínhamos os critérios lá. Então, foram escolhidos aí, foram selecionados 3 iniciativas.
Olha, os 3 projetos premiados, doutor, apresentam soluções bastante diferentes entre si. O que eles têm em comum e como essas iniciativas podem contribuir para transformar a realidade das escolas e dos estudantes com deficiência?
Então, 3 projetos foram contemplados. Então, o primeiro lugar foi uma iniciativa chamada Edu Inclusivo. Todos podem ler e aprender. O proponente aí foi o Instituto ABCD. Então, esse projeto especificamente, né, que foi contemplado, ele está relacionado aí com a promoção de leitura e aprendizagem, né, mais ligado ao processo de alfabetização, né, dos estudantes. Então, o foco dele aqui é aprendizagem, inclusão educacional, né? Então, pensando, né, muito interessante dessa ferramenta é que ela já era utilizada com todos os estudantes. E os professores começaram a utilizar e perceber que tinham bons resultados também com os estudantes que estavam no espectro do autismo ou estudantes com deficiência intelectual. E aí começaram também a dialogar aí com o pessoal, né, do aplicativo sobre alguns ajustes para que esse uso ainda ficasse melhor para esse público. Né? Então, é nesse sentido que eles começaram também a repensar a sua ferramenta. Então, é muito legal essa ferramenta especificamente, tem esse foco em ensino e aprendizagem, algo super importante na escola, que é a capacidade de ler, né? Então, ler, escrever, então, dando apoio aí para o processo de letramento, que é algo realmente muito importante aí para qualquer pessoa e, com certeza, também faz uma grande diferença na inclusão educacional. Né? Então, historicamente, nós talvez, né, ouçamos, né, ou tenhamos ouvido em algum momento sobre as pessoas com deficiência estarem na escola para socializar. Né? E, na verdade, essa ferramenta ela vem com soluções justamente para garantir a aprendizagem para esse público também. Então, ok, é importante a parte de socialização, mas a parte de aprendizagem, ela é central, ela é a espinha dorsal daquilo que acontece na escola. Né? Então, a gente precisa garantir também a aprendizagem. E essa é uma aplicação que dialoga muito proximamente aí com o letramento e com, mais especificamente, aí, ensinar a criança a ler e escrever. Então, essa foi a primeira iniciativa, né? A segunda iniciativa premiada foi um app chamado Mirimim. E é muito interessante a história desse app, porque se trata de uma família que tinha um menino, né, autista, e ele tinha dificuldades de fazer amigos, e ele tinha algumas dificuldades na parte mais social. Então, essa é uma aplicação mais direcionada ao desenvolvimento de habilidades sociais, né, para apoiar as interações dos estudantes em geral, a aceitação dos estudantes, né, daquele estudante, né, autista. Então, o alvo principal deles era mais para gerir essa parte de relações, né, de ensinar habilidades sociais e mediar essas, né, essas amizades, essas interações que também são importantes, aí, fazendo essa conexão com essa parte mais social mesmo, que também acontece na escola, né? Então, é muito interessante a gente ver que essa é uma iniciativa que contempla aí uma outra necessidade que é muito frequente e requer também a nossa atenção no contexto da escola, que é essas dinâmicas mesmo entre os estudantes desenvolveram um senso de pertencimento, um senso de colaboração uns com os outros, e essa ferramenta, então, ela foi muito útil aí também, né, há esse feedback de um grupo cada vez maior de professores que têm utilizado a ferramenta na escola, dizendo também que ela foi uma ferramenta que promoveu aí essa aprendizagem dessas habilidades sociais e facilitou aí as interações dos estudantes uns com os outros, inclusive, isso é muito interessante também, de estudantes que, né, não eram aí o público-alvo, mas que também, né, foram aprendendo a partir da iniciativa. Tá? Então, esse foi o segundo premiado, né? Então, com este recorte. E o terceiro premiado, né, que era uma tecnologia mais voltada para capacitação dos professores na fase da intervenção precoce, né? Essa é uma iniciativa da Universidade Mackenzie, né? De um grupo de trabalho do Mackenzie. E essa ferramenta tinha mais como alvo fornecer apoio para o professor, né, no contexto aí da educação infantil, na identificação de alguns sinais ligados ao desenvolvimento da criança. Então, de oferecer a esse profissional, né, da educação infantil um pouco mais de respaldo para entender algo que no desenvolvimento da criança estivesse, né, não estivesse dentro daquilo que é esperado em termos de desenvolvimento. Então, foi uma ferramenta que trouxe um pouco dessa capacitação dos professores, né, da educação infantil, né, dá um pouco mais de ferramentas para que eles pudessem entender o que está acontecendo e, diante, por exemplo, de algumas alterações na parte de desenvolvimento, que eles possam ter algumas estratégias práticas também sobre como interagir com essas crianças nessa fase tão inicial da vida e fazer uma boa estimulação, né, de aprendizagem, de organização, de desenvolvimento né, de linguagem e o estabelecimento aí também dessas habilidades pré-acadêmicas que são importantes ali, de experimentação, de relação com o mundo. Então essas estratégias, né, de manejo que muitos professores às vezes, né, sentem falta deste apoio sobre como eu posso ajudar o meu aluno a estar se desenvolvendo melhor, estar participando mais dos contextos que são oportunizados aí, principalmente nessa fase, que é a fase da educação infantil. Né? Então, e essa foi uma aplicação que tinha mais foco aí em estudantes que, né, no espectro do autismo. Então, o que a gente pode ver, né? Então, elas são iniciativas diferentes, né? A primeira ali, o Edu, inclusive, mais focado em aprender a ler e escrever, né? A segunda, o segundo premiado mais focado em habilidades sociais e esse terceiro mais como um apoio aí aos professores mesmo na percepção dos sinais, fazer os encaminhamentos e terem estratégias, né, de atuação no contexto educacional. São iniciativas diferentes, mas todas respondem a necessidades muito presentes hoje, quando a gente está pensando em termos de educação inclusiva. Né? Então, é muito interessante também essa diversidade, porque nos ajuda a trazer soluções que atendem de um lado, atendem do outro, trazem, né, um subsídio que dá mais sustentação aos processos de inclusão educacional, né, de inclusão escolar. Então, com certeza, essas três iniciativas, apesar de serem diferentes, elas têm algo em comum muito importante, que é essa possibilidade de ampliar as oportunidades de aprendizagem, apoiar a participação dos estudantes aí, né, com todo o grupo, né? Então, embora com focos diferentes, eles, enfim, estão buscando aí também utilizar e aplicar os conhecimentos que hoje estão disponíveis, né, para a construção de soluções práticas que respondam aí às necessidades que estão muito presentes na escola hoje, né? Então, esse é um fio comum que une todas essas iniciativas, né? Essa busca aí por soluções práticas, essa resposta aí concreta aos desafios da escola, né? Então, isso por um lado, e aí por outro também esse aliar do conhecimento, inovação, essa busca de impacto social. Então, tudo isso realmente foi bem interessante aí, nessa interação com essas soluções especificamente.
Muito obrigado, doutora Renata Bonotto, líder de pesquisa em educação inclusiva do Instituto Jô Clemente de São Paulo, que participou do programa Inclusão em Foco desta semana.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o JC e sobre o, né, Prêmio Dona Jô Clemente, Legado do Saber. Né? E agradeço e esperamos nos encontrar numa outra oportunidade. Obrigada.
Tá aí, portanto, nós conversamos com a nossa convidada aí de hoje, doutora Renata Bonotto, direto de São Paulo. Ela que trabalha no Instituto Jô Clemente, tem um trabalho essencial, espetacular, e a gente fica feliz de tê-la recebido aqui no nosso programa, a doutora Renata, que é líder de pesquisa em educação inclusiva do Instituto Jô Clemente. Conheça um pouco mais desse instituto, entre na internet, procure. Essa matéria vai estar daqui a pouco no Spotify. Vamos publicar também matéria escrita no site megaradiovca.com.br e também no site portalincluir.com.br. Já está no YouTube, né? Você pode acessar o youtube.com/portalincluir e você vai ouvir essa entrevista. Também vai estar no Facebook daqui a pouco. Então, muita divulgação, porque é uma entrevista e você, principalmente, que é da região de São Paulo, né, precisa conhecer esse trabalho maravilhoso que é realizado. Quero mandar um abraço para Sara Abraão, lá no Rio, em São Paulo também, lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para Ana Lúcia Bonfim, aqui em Vitória da Conquista. Eu quero mandar um abraço para Shirley também, quem está ouvindo a gente aqui. É o Bruno Maia. Esse é ouvinte de todas as 59 edições do programa. Enfim, todos vocês que estiveram presentes com a gente aqui no programa Inclusão em Foco desta quarta-feira. Se você está ouvindo pela Rádio Câmara, então hoje é quinta-feira, tá bom? Porque tem a reprise de quinta-feira. Gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Semana que vem a gente volta com a edição 60 do nosso programa e que a gente está preparando aí já com todo carinho para você. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.
Chegamos ao fim de mais uma edição, porque incluir é mais do que falar, é agir. Inclusão em Foco, dando voz, promovendo direitos, construindo um mundo para todos. Até o próximo programa.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Dez e quatro.
Fecha com meus sonhos como ninguém. voz.
Quero pôr em você.